Salve, nação Bankless, sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News. Este Alpha News é um Alpha News especial de segunda-feira, já que a gente não teve o giro de notícias no domingo. O motivo é que o nosso grande co-host aí, o Kryptonita, estava no Rio de Janeiro palestrando em diversos painéis. É isso mesmo, né, meu caro? Why so serious?
Pois é, quando a pessoa é grande, ela é requisitada, especialmente quando ela ainda faz podcast com um especialista em DAOs, né? Que é o nosso querido Guiriba, que adora ser chamado de especialista. Então, pô, o pessoal mandou ver lá, desceu lenha nos eventos, teve side event da Polygon, teve palestra lá no It Samba, pros Bamba, um casarão lá no Santa Teresa, se eu não estou enganado. Pô, umas fotos maravilhosas, toda a infraestrutura, o pessoal hackando ali, codando, muito legal. E a Bankless esteve em peso nesses dois eventos, né, Guel? Foi muito legal ver o pessoal, a comunidade e esses encontros, né? Então isso tudo deu um gás, mesmo para nós que não estávamos presentes lá, a gente acabou sentindo essa energia desses eventos. E isso é muito bom porque a gente vê que a cena... A cultura Web3 no Brasil está muito forte, está muito unida, tá, meu, fiquei empolgado mesmo sem estar lá. Então, show de bola. E a Bankless, Guelph, a Bankless não parou desde o It Denver, meu camarada.
Exatamente, não paramos, a DAO não para. Esse é o grande lema ali dentro que o Gustavo sempre fala, a DAO não para. A Bankless Brasil está em todo lugar. Boa, então vamos avançar aqui então com o nosso Alpha News. A gente vai trazer para vocês aqui os acontecimentos aí do fim de semana e também nessa segunda-feira. Começando aí com os preços. O Bitcoin, tanto o Bitcoin como o Ether estão lateralizando, segundo o nosso Bear Wire. Eles estão sempre lateralizando o Bitcoin aí com uma na baixa de 1%, junto com o Ethereum na baixa de 1,55%. Então o Bitcoin... 28.180 e Ether 1.795, lateralizando, né, Uai?
Pois é, rapaz, você sabe que hoje eu... Aqui, ó, tá uma call pra short, tá? Porque eu comprei Matic. Tá, então, se você tá ouvindo esse Pod News aqui, ó, Pod News, olha aí, eu tô achando que tô na Rádio Bankless, olha só. Pod News é um quadro lá na Rádio Bankless. Que o querido Marcos faz, ele pega uns cortes do podcast da Bankless e coloca lá na rádio. Aliás, a primeira rádio da Web3 no Discord, hein? Olha, isso daí também é outra coisa, muito legal. Então, mas quem tá ouvindo agora o Alpha News aí, quer o Macau, tá esperando o Macau, olha, shorta Matic, porque eu comprei Matic.
Então vende aí nas bags do Y, é isso aí, guys. Boa, vamos começar então com uma primeira notícia um pouco controversa e eu queria saber a sua opinião, Uai. O Brasil e a China, eles avançam em acordo para o comércio sem o uso do dólar nos Estados Unidos. A ideia é que as transações sejam feitas diretamente entre o real e o yuan chinês, em linha com uma das bandeiras do presidente Xi Jinping de aumentar a participação da moeda da China no mercado global. E aí, Uai, é o fim do dólar?
O fim do dólar é muito pesado, né? Porque eu acho que isso é geracional. Tá, mas eu acredito sim no fim do dólar, mas entretanto, talvez eu não vou ver o fim do dólar. Então eu acho que sim, é o fim do dólar, mas ele não é amanhã. Tá? Então quem está preocupado, mas o mais interessante desse momento, que eu acho que a gente tem que ter luz, é que pela primeira vez nos últimos anos, desde o Império Dólar, né, que a gente tem visto, é que o dólar foi questionado por grandes nações, por grandes empresas, sabe? Eu vi um tweet de uma fonte confiável, evidentemente, para estar citando aqui, que nos últimos 36 anos, os bancos centrais nunca acumularam tanto ouro como em 2023. Ou seja, o que é isso? Eles estão trocando as suas reservas de valores. Você já teve a França e a China fazendo a sua primeira transação sem dólar. Você tem a Rússia incentivando que as negociações entre os BRICS, os países dos BRICS, sejam em yuan chinês, né? Ou seja, você começa a ver uma mudança entre o mundo, falando assim, opa, pera lá, eu acho que se calhar pode ser diferente, talvez já não é mais o dólar. Então, assim, sim, é o fim do dólar, mas isso não vai ser agora, não vai ser esse ano, não vai ser no fim dessa década. sabe? Eu acho que isso daí vai levar muito tempo, mas eu acho que nós estamos vendo o início do declínio do fim do dólar. Eu acredito nisso e assim, não é, eu também acho que não sou eu que estou dizendo isso, é a história da civilização, né? Nós temos, desde os nossos, lá do Império Bizantino, sabe? A gente sempre tem visto os impérios e as suas quedas. É fenício, é bizantino, é grego, é romano.
Normalmente o império dura de 70 a 100 anos, certo? Isso o Ray Dalio vem falando bastante sobre isso. Tem um vídeo dele sensacional sobre o novo livro dele, que é Nova Ordem Mundial. E ele tem um vídeo no YouTube explicando exatamente em 40 minutos como que funciona esse modelo. Então, ele expressa ali que nenhuma civilização durou mais do que 100 anos no poder, no topo. E os Estados Unidos tá beirando isso já, tá beirando ali os 100 anos.
Eu acho que é isso, eu acho que nós estamos vendo é esse momento. Agora, a gente também não pode ser ingênuo de achar que as relações, o dólar vai acabar na semana que vem, entendeu? Não é por aí, não é por aí. Mas sim, nós estamos vendo, o que nós estamos vendo é exatamente isso, é o fim do império do dólar. Agora, quem vai vir a seguir? Olha, é o yuan, é o rublo, é o bitcoin, né? Então aí
eu tô mais pro lado do bitcoin, ether e criptomoedas.
Esperamos, né?
O Balaji mesmo acredita que em julho, ele apostou lá que em julho o dólar vai hiperinflar. O que a gente está questionando, na verdade, é o modelo atual, o sistema fiduciário, o sistema que existe hoje, o dólar. No sistema atual, existe desde os anos 70. Desde 1970, a garantia é o próprio governo. E aí, desde então, houve. Não teve um bom management, um bom manuseio do dinheiro, um controle legal do dinheiro. Eles conseguem imprimir o tanto que quiserem. Os Estados Unidos cresceu muito nesses 50 anos, mas as pessoas agora estão começando a questionar o dólar, porque os países estão extremamente endividados em dólar. Os Estados Unidos em si está com 30 trilhões de dívidas. Isso é impagável. Se eu colocar, vai pagar quando? Demoraria 1.000 anos para os Estados Unidos pagar essa dívida. Como que eles podem resolver esse problema? Imprimindo mais dinheiro. Então, os Gen Z, principalmente, estão começando a questionar tudo isso. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito mais bullish agora com criptomoedas do que nunca antes, uai.
E assim, como você falou, né? Imagina, você tem todas as dívidas do mundo amarradas no dólar. E aí você tem o país que emite o dólar cada vez mais desvalorizando essa moeda, ou seja, pô, né? Eu acho que é isso que o mundo está percebendo. Então, quando eles colocam, eles mexem lá nos juros da inflação americana, da FONC, lá do Fed. Meu, o que eles estão mexendo, na verdade, é com todos os contratos do mundo inteiro, entendeu? Então, eu acho que é isso que está sendo questionado e acho que é isso que puxou o bonde aí nesse momento. A China, claro, com apoio da Rússia, de falar assim, olha, a gente talvez não precisa mais estar sujeito ao Jerome Powell, aquele cara vai falar, vamos fazer um contrato entre real e yuan aqui e depois, na hora que for pagar, vamos decidir como é que vai ser feito. Claro, é muito mais jogo, sabe? Ou seja, o que a gente está vendo? Eliminação do quê? De terceiros. O que, que nós somos, Guelph? Somos bankless. Nós eliminamos os terceiros, é isso? Então o mundo está ficando mais bankless.
É isso. Avançando para a próxima polêmica, que uma petição liderada ali pelo Elon Musk, que é o fundador da Tesla e muitas outras empresas, hoje é o dono do Twitter também. Para quê? Para parar o desenvolvimento de AI. Eles acreditam que o desenvolvimento de AI está muito, muito acelerado e isso pode ser um grande problema. Então, ele mais o cofundador da Apple, mais um monte de gente ali assinaram essa petição para pararem esse desenvolvimento de AI. Já o Brian Armstrong, o CEO da Coinbase, veio e disse que qualquer desenvolvimento em tecnologia como um todo não deve ser parado baseado no medo de poucos. O que você achou disso tudo, Wai?
Sabe o que eu achei disso tudo? Quer que eu seja sincerão? Ficaram para trás e estão querendo conter, sabe, o que vai derrubar eles. Acho que essa é a questão, entendeu? Tipo, quando eu vejo isso daí, tá me parecendo os jornais impressos querendo proibir que os jornais online se multipliquem, sabe, cara? Tipo, não tem como. E assim, Olha quem que está regulando, que querendo propor isso, né? Ou seja, os cabeças da Web 2, praticamente, né? Logo, os que não tiveram nenhuma regulação para fazer o que fizeram. Eles são o que são hoje porque não teve nenhuma regulação com a questão da privacidade dos dados dos utilizadores que estão ali na sua plataforma, sabe? Não teve nenhuma legislação para eles, e aí eles puderam expandir os seus tentáculos. E aí agora, que aquela coisa, né? E assim, e convenhamos, né? Você acha que o Elon Musk não sabia que já se havia estudo de inteligência artificial e que agora... Meu, na verdade, ele quer paralisar isso daí, o estudo da ChatGPT, para tentar ver se faz alguma coisa ali em 6 meses, para ver se consegue bater de frente, né? Que é isso que ele fez lá com o Twitter, sabe, cara? Meteu lá o louco lá com o Twitter Blue, aí você vai ler lá as regulamentações, os termos e condições do Twitter Blue. Cara, nem ele sabe o que eles vão fazer com o Twitter Blue.
É complicado.
Nem ele, é bizarro. Eu li lá aquilo lá porque eu realmente pensei sobre isso, sabe? Tipo, será que vale a pena e tal? Fui ler assim, cara, probabilidade de menos anúncio. Antigamente você pagava as coisas para ter acesso, para você não ter o quê? Publicidade. Ou seja, né, aquela empresa não vai negociar, não vai ser você o produto. Né? Agora ele está falando para você pagar para continuar sendo produto, cara. Enfim, olha, é mesmo bizarra essa carta, mais bizarra ainda de quem assinou aquela carta. Quem fizer um NFT com isso daí, que vai conseguir registrar os nomes que estão lá, e que para mim são os nomes derrotados tecnologicamente falando.
Não é à toa que a Lannister, que é a solução lá na Lens Protocol, como se fosse um Twitter descentralizado, os caras viram um crescimento de mais de 215% aí. Muito interessante nesses últimos meses, desde o começo do ano, um crescimento de 215%. E o outro aplicativo lá também, que é a Waves, tiveram um aumento de 450%. Então, aos poucos, as pessoas, eu acho que elas estão começando a olhar mais para as redes sociais descentralizadas, pensando exatamente no que você falou. Poxa, eu não quero ficar aqui sendo o produto. Só que ainda é um processo demorado, porque se a gente pegar a quantidade de pessoas que estão, né, nessas redes sociais e poucas se dão conta de que elas são o produto, eu acho que ainda vai levar um tempo. Mas é interessante ver esse crescimento exponencial nessas redes novas que estão surgindo ali descentralizadas.
O triste é ver o que tem... Como tem gente ali que assinou aquela carta, que assim, tem um certo respaldo, assim, sabe? Isso tem um poder de influência muito forte, sabe? A ponto de, por exemplo, a Itália, essa semana, baniu o ChatGPT no país, né? Alegou violações de privacidade, etc. Mas olha o ponto, né, cara? Eu estava lendo agora, antes da gente entrar aqui no estúdio, Guelph, uma newsletter do Gustavo Cunha, da FinTrader, e ele tava falando assim, pô, cara, eu sou de uma época que a gente, para ter acesso à informação, a gente tinha que fazer um vestibular, não era super concorrido, ou você tinha que ter dinheiro para pagar uma faculdade, enfim. Pô, cara, o ChatGPT agora, ele tá dando essa faculdade para todo mundo, velho, sabe? Vou dar só um exemplo muito interessante. Uma das alegações, né, que quem quer banir, quem quer não sei o quê, que o ChatGPT vai tornar a humanidade burra. Olha, teve um professor, agora me falhou o nome da escola, e o que, que ele fez? Ele mandou o ChatGPT gerar redações sobre um tema, tá? E entregou para os seus alunos e falou assim: descubram os erros. Ou seja, você tá usando a tecnologia e revertendo a situação de modo que não é por aí. Não é porque o ChatGPT vai fazer uma redação sobre o Império Romano que o humano não é capaz de identificar os erros, sacou? Então, tipo, acho que as coisas são adaptativas, e acho que querer banir, querer tentar parar o imparável, né? Só vai ficar do lado derrotado da história, é o que eu acho.
Exatamente, exatamente. Bom, seguindo então com as nossas notícias, uma que eu trouxe aqui interessante: a Bolsa de Valores de Stuttgart, lá na Alemanha, anunciou que fará custódia de criptomoedas. Eu acho que eles ouviram o Alpha News lá e que a gente falou do daquela projeção do Bitcoin no Banco Central e a bolsa falou, opa, estudaram. Precisamos colocar Bitcoin aí para ser negociado. Vamos custodiar o Bitcoin e outras criptomoedas.
Muito legal isso daí. E realmente, estudaram o Bitcoin.
Outra notícia interessante é que o tesouro das DAOs, bateu 25 bilhões de dólares pela primeira vez na história. 25 bilhões nos tesouros aí das DAOs.
Não, perfeito, irado, muito legal. E, assim, eu acho que a gente está tentando descobrir uma forma nova de organização, de trabalho e tal. E é bacana, a gente precisa, sabe? A gente trabalha muito, então é bacana ter esse reconhecimento, ter esse investimento, que eu acho que é por aí. E já que você está falando de bater marca, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre a DAO, Guelph.
Não, pode ir.
Tá, não, porque teve uma outra marca, quando você falou agora, também lembrei, uma outra marca muito bacana, que a Ave mandou muito bem com um meme lá do Justin Timberlake, que ele tava assim, milhões de dólares no mercado de Ether, né, na V3, né? Não, não é cool. O que, que você acha que é cool? A billions dólar, 1 bilhão de dólares. A Ave atingiu 1 bilhão de dólares de volume na Ethereum, na AV3, isso é um marco do caraças. Parabéns aí, muito legal a todos os degenerados aí e degeneradas que ajudaram nesse cálculo aí do 1 bilhão de dólares na AV3, no mercado da Ethereum.
Na V3, muito, muito interessante isso daí. Outra notícia que eu gostaria de passar aqui para a nossa audiência é que a gigante lá dos Estados Unidos, a Ticketmaster, é a maior dos Estados Unidos. Os caras até foram acusados de ser o monopólio ali dos ingressos nos Estados Unidos. Eles estão ali mexendo, brincando com os NFTs. Agora eles vão deixar artistas lançarem ali seus NFTs, venderem para os fãs, para priorizar o acesso ao ticket. Ou seja, vai ser um token gate. Eles estão criando essa primeira experiência. Os ingressos ainda não serão os NFTs, mas eles querem ter essa experiência para o fã poder comprar o ticket antes das outras pessoas. Então vai ser tipo um acesso exclusivo, né? Uma exclusividade. Hoje o Ticketmaster sofre muito com os cambistas, né? A gente chama de scalpers em inglês. São os cambistas que compram os ingressos antecipadamente e começam a revender no mercado secundário. O problema é que os caras já estão sofisticados demais, que colocam bots ali quando lança para vender. Os caras compram quase todos os ingressos e começam a vender muito mais caros no mercado secundário, e o Ticketmaster não podia fazer nada a respeito. Então, muito interessante essa iniciativa da Ticketmaster, e agora é uma questão de tempo até a gente ver ingressos de shows sendo vendidos aí por e via NFTs.
Ah, show de bola.
Eu acho que então, para finalizar o nosso alfa de hoje, eu queria trazer aqui que a Uniswap V3 finalmente está aberta aí para qualquer pessoa fazer o fork. Dia 1º de abril foi o último dia que o código da Uniswap V3 estava restrito e agora está aberto para qualquer um poder fazer o fork. Já pensou ter aí o YV3, aí um fork da Uniswap?
Foi essa a razão de ter tido aquele racha, aquela queda de braço na governança da Uniswap lá entre a Consensus e a 16Z Crypto, né? Bom, para finalizar da minha parte aqui, Guelph, deixa eu trazer algumas notícias aqui para manter a minha alcunha de bear. Olha, infelizmente, mais uma breach foi hackeada, cerca de 570 mil dólares, tá? Entre BUSD e USDT, e foi a Albridge, tá? Então foi aí justamente nessa madrugada aí de sábado para domingo, mais uma notícia de hack. E depois do Doc Won ter sido preso, quem deve estar com, né, o famoso na mão é o amigo dele, né? O cofundador da Terra, o Shin. Acontece que ele parece ter costas quentes lá em Seul, na Coreia, sabe? Pela segunda vez, o Tribunal de Seul negou o mandato de prisão do Daniel Shin, cofundador da Terraform. Eu tô bem desconfiado disso daí, viu? Eu não consigo entender como é que pode um ser procurado e o outro ter pela segunda vez o mandato de prisão negado pelo Tribunal da Coreia do Sul. O que você está achando disso daí, Guel?
Na verdade, eu queria que a justiça fosse feita com o Do Kwon e resolvesse logo isso daí, porque tá muito muito voado, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu não sei se o Doucon, o pessoal está lá no Montenegro ainda, o pessoal está dizendo que os Estados Unidos quer extradição, Coreia quer extradição, está todo mundo querendo brigar pelo cara, e eu só queria que resolvesse logo isso de uma vez por todas. Uai.
Sabe o que é mais triste nisso? Eu fico até sem palavras para falar, porque o foda é que a gente vai acontecer aí, muito provavelmente, que aconteceu com o SBF, sabe, cara? Vai ser preso, vai ficar uma semana e depois vai ser solto. É triste isso, cara. É uma impunidade foda, assim, sabe? É, não sou a favor da questão de mandar pro linchamento, não é isso. Mas, pô, cara, tem justiça, a gente só quer justiça. Justiça seja feita, sabe? O pessoal brincou demais com a população. E nós mesmos, da Web3, nós precisamos que isso seja feito, sabe? Porque é somente com a punição das pessoas, dos bad players, sabe? As pessoas que estão do nosso lado, mas que são más, elas precisam ser punidas. Para quê? Para que nós possamos mostrar o real valor da Web3, o real valor das criptos, saca, Guelfi? Então, a gente tem que torcer para que uma resolução e que ela seja justa. É isso que a gente quer, justiça.
Boa, vamos finalizar então o episódio de hoje aqui. Só queria dar um outro alfa aqui interessante, que 2 anos atrás, as L2 do Ethereum processaram 40 vezes menos transações diárias do que a própria mainnet. Hoje, no dia de hoje, 2 anos depois, as L2 do Ethereum processam 3 vezes mais transações que a própria mainnet. Nada mal para um bear market. Mas é isso, pessoal. Lembrando que nada falado aqui no episódio de hoje foi recomendação de investimento, foram só nossas opiniões, e não se esqueça de deixar aí o like nesse podcast, o rating nas plataformas de podcast. Entra lá no Discord da Bankless. E é isso aí, uai. Muito obrigado a todos e até amanhã. Valeu.
Tamo junto. Boa semana.